Olá, muito boa tarde. O Presidente da República afirmou que a dissolução do Parlamento dos Açores face à perda de apoios do Governo Regional é uma questão que não se coloca neste momento. Em entrevista à RTP e ao Público, previamente gravada no Palácio de Belém e divulgada na quinta-feira à noite, Marcelo Rebelo de Sousa referiu a ter-se informado com os principais protagonistas políticos regionais e comunicou que não se coloca neste momento aquilo que levaria à intervenção do Presidente.
Eu, entre ontem e hoje, ouvi o representante da República, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Governo e o líder da oposição. Aqui há com o retrato da situação. Neste quadro, que foi informado que decorrem contactos para apurar se os elementos que se afastaram da base de apoio e dos termos do apoio ainda não entregaram as suas declarações ao representante da República, se de facto aceitam ou não apoios parlamentares. E em que termos é que aceitam os apoios parlamentares, com que incidência sobretudo em documentos fundamentais, nomeadamente o orçamento.
O chefe de Estado salientou que o representante da República participa na formação do governo, mas para dissolver só o Presidente da República.
É importante neste quadro, em termos de estabilidade e governabilidade, aquilo que existe é um conjunto de diligências em curso, no sentido de se perceber qual é a possibilidade, ou uma vez, é muito anormal nos Açores e na Madeira mesmo, penso que não há nenhum caso, de um governo minoritário.
Recorde-se que na quarta-feira o deputado único da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano, Nuno Barata, rompeu o acordo de incidência parlamentar de suporte ao Governo Regional, esfiado pelo social-democrata José Manuel Bolheiro e depois o deputado independente Carlos Furtado, também rompeu com esse acordo. O vice-presidente do PS Açores, Berto Messias, disse que não está nos objetivos do partido apresentar uma moção de censura ao Governo Regional que perdeu a maioria absoluta no Parlamento.
Quem tem que, desde a primeira hora, garantir se tem ou não condições para continuar a governar a nossa região nas condições em que tem governado é o Governo e os partidos que o suportam e não o Partido Socialista.
O deputado socialista falava à margem do Parlamento reunido na Horta. Os socialistas açorianos reuniram ontem na Ilha do Faial o seu secretariado regional para analisar a situação política regional depois do líder da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, e do deputado independente Carlos Furtado terem anunciado que iriam romper os acordos de incidência parlamentar com os partidos que governam nos Açores. O vice-presidente do PS Açores disse estranhar, por outro lado, o silêncio do representante da República para os Açores, Pedro Catarino, que considerou ser o obreiro do suporte parlamentar do atual governo de coligação.
Julgo que está à vista de todos que quem garantiu que este modelo de governação pudesse ser formalizado é, no mínimo, estranho que agora se mantenha em silêncio total e absoluto.
De acordo com o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e com o regimento da Assembleia Legislativa, o Governo Regional pode solicitar ao Parlamento, uma por uma ou mais vezes, a aprovação de uma moção de confiança sobre a sua atuação. Uma moção de censura ao Executivo tem de ser apresentada por um quarto dos deputados em efetividade de funções ou qualquer grupo parlamentar. A aprovação de uma moção de censura ou a rejeição de uma moção de confiança carecem da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, implicam a demissão do governo regional, entre outras, a rejeição do programa do governo e a não aprovação de uma moção de confiança e a aprovação de uma moção de censura.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhadores dos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira protestaram hoje em Ponta Delgada à porta do Serviço de Finanças e Alfândega da maior cidade dos Açores contra as más condições de trabalho e falta de recursos humanos. O presidente da estrutura dos Açores, do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, que convocou a ação de protesto, denunciou à agência Lusa que em São Miguel e nos Açores também se debatem com muita falta de pessoal porque há serviços que têm de fechar pontualmente e há necessidade de deslocar pessoas de umas ilhas para as outras. A concentração junto hoje em frente ao Serviço de Finanças e Alfândega na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, cerca de 20 trabalhadores, segundo avançou o responsável, pela direção regional daquele sindicato, António Pinto. Está agendada para o dia 17 uma concentração semelhante em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e no dia 31 na Horta, na Ilha do Faial. No caso dos Açores, António Pinto alertou que para as más condições de trabalho, devido às instalações muito degradadas, exemplificando com a situação dos serviços em Ponta Delgada, com paredes fraturadas e infiltrações de água pelas janelas e telhado. De acordo com o dirigente sindical, o atendimento aos contribuintes e operadores é o que mais sofre com a falta de pessoal, e os serviços chegam a ter um hiato de 3 meses para atribuir um simples número de contribuintes. Além do reforço imediato dos quadros de pessoal, sobretudo nos serviços mais afetados por aposentações, os trabalhadores exigem formação profissional de qualidade, a conclusão imediata de todos os concursos em atraso, a regulamentação do regime das carreiras especiais daqueles trabalhadores. Quanto à adesão à greve, o presidente da direção dos Açores, daquele sindicato, disse que o número é relativamente baixo, porque o objetivo primordial da ação não é prejudicar contribuintes e operadores, nem fechar instalações, até porque a paralisação de âmbito nacional vai prolongar-se durante o mês de março e está a decorrer de forma faseada. Segundo esclareceu, foi lançado um pré-aviso de greve para o mês de março, com a paralisação às primeiras 3 horas de serviço e às últimas 3 de serviço, para abarcar os locais onde há trabalhos de turno, nomeadamente os portos e aeroportos e serviços de atendimento telefónico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho de Administração do Fundo Pesca vai reunir na próxima quarta-feira, dia 15, tendo em vista o eventual acionamento daquele fundo decorrente das condições climatéricas adversas que têm assolado todas as ilhas do arquipélago nas últimas semanas. A convocatória para a reunião foi feita pelo Secretário Regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, pretendendo-se analisar a evolução das descargas de pescado nas lotas do arquipélago durante as últimas semanas, com vista à determinação do acionamento do Fundo de Compensação Salarial. A última vez que o Fundo de Pesca foi ativado aconteceu no mês de dezembro. O presidente do Governo dos Açores defendeu ontem que a defesa e a promoção dos direitos das crianças é uma responsabilidade partilhada. Citado em nota de imprensa, José Manuel Bolheiro, que participou através de videoconferência na abertura do seminário Crianças e Jovens, Direitos, Acolhimento, Abuso Sexual, afirmou que a defesa e a promoção dos direitos das crianças é uma responsabilidade partilhada, obrigando todos a um compromisso de intervenção preventiva e também reparadora quando os direitos são violados. De acordo com o governante, esta intervenção deve respeitar o tempo útil da criança em crescimento e desenvolvimento e que nesta condição é titular de direitos humanos específicos. Esta deve ser norteada por princípios orientadores, nomeadamente o interesse superior da criança, a intervenção precoce, mínima, proporcional e atual, a responsabilidade parental, o primado da continuidade das relações psicológicas profundas e a prevalência da família, quer biológica, quer adotiva ou outra forma de integração familiar estável. Bolheiro referiu que as famílias constituem-se como o principal e primeiro agente de socialização das crianças e, em primeira instância, a elas incumbe a promoção do bem-estar e do desenvolvimento global das crianças.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, colocou sob aviso laranja às ilhas do Grupo Central devido à chuva por vezes forte até às 3 horas da tarde desta sexta-feira. Em comunicado, o IPMA refere que a precipitação, por vezes forte, pode ser acompanhada de trovoada, sendo que entre as 3 da tarde e as 6 da tarde de hoje o aviso passa a amarelo. No Grupo Ocidental vigora um aviso amarelo de agitação marítima até à meia-noite de sábado. Já em vigor está um aviso amarelo de precipitação no Grupo Oriental até às 6 da manhã de domingo.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Irão decorrer a 24 e 25 de março as Jornadas Agrícolas da Praia de Vitória, que juntam produtores para debater o momento atual do setor. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Num momento de incerteza, a agricultura terceirense, enquadrada no novo panorama global, estará em debate na 15ª edição das Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, que vão decorrer no Salão de Festas de Santa Luzia. A Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória realçou a pertinência do tema como contributo para alguns esclarecimentos e ajudas aos produtores locais num cenário de enorme volatilidade.
E terão este ano o tema agricultura ajustada a um novo panorama global. Portanto, há aqui uma preocupação com este novo panorama que estamos a viver. Acredito que com todo o debate que possa vir aqui a surgir de forma aberta, nós vamos acabar por tirar aqui grandes ilações relativamente a tudo o que se tem passado, esta nova realidade que está a marcar o mundo e que obviamente acaba por ter impacto na realidade que estamos a viver e principalmente no setor agrícola. São baseadas as preocupações que este setor está a passar e nesse sentido acredito que será um bom momento de reflexão sobre tudo o que envolve esta matéria, quer ao nível da produção, da indústria e da comercialização.
A autarca entende também que estas jornadas são importantes para a troca de experiências e deixa o convite.
É importante que já se lance aqui a mensagem que este é um fórum que tem provado que é muito pertinente e que estas discussões relativamente a estes temas do momento e que se prendem com o setor agrícola são obviamente muito importantes. Houve aqui um empenho enorme da parte dos parceiros que a concretizam, são eles que estão aqui a ultimar este programa, porque obviamente nós somos parceiros, mas damos a liberdade de serem eles a trazerem os melhores com conhecimento nestas matérias para que possam ser aqui mais valias dentro dos trabalhos e das dinâmicas que as próprias associações exercem. Nesse sentido, acredito que será um bom momento. O que posso deixar é aqui o convite a todos os demais interessados que se juntem a nós, da parte da Câmara Municipal. Nós vamos continuar a apostar nestas jornadas.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações ao Rádio Clube de Angra, a lançar a 15ª edição das Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, que irão decorrer a 24 e 25 de março no Salão de Festas de Santa Luzia.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Muita animação, música e momentos de reflexão. É o que promete a 8ª edição da Noite do Sketch, que acontece já no próximo dia 25 de março no Teatro Ribeira Grandense. Os detalhes são com Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Organizado pelo Grupo de Teatro A Pontilha, o evento vai contar com a apresentação de 3 sketches humorísticos, 2 dos quais desta associação e 1 do grupo convidado, os Cavaleiros da Távola de Queixos.
Então temos as Virgens, logo a abrir a noite do sketch, depois temos um sketch dos Cavaleiros da Távola de Queixos, que ainda nos vão surpreender, e depois temos o sketch Zero a Zero, que é a nossa estreia e que basicamente é um combate de teatro. Portanto, as duas personagens vão lutar entre si com textos conhecidos, tipo Shakespeare, etc. Nos intervalos vamos ter música, também como é habitual da noite do sketch, e vamos ter 2 performances que eu preferia deixar aqui em surpresa, não quero revelar grandes detalhes, também se não perde a piada.
Filomena Gonçalves, presidente do Grupo de Teatro A Pontilha, uma associação que esteve parada durante 5 anos e que agora regressa aos palcos com muita vontade.
Foram 5 anos parados, parece que foi ontem que nós paramos, mas já passaram 5 anos. E em 5 anos muita coisa muda. Diversos elementos já não estão cá em São Miguel, estão a trabalhar fora e nós agora queremos recomeçar do zero, digamos assim. De momento nós somos 6 ou 7. Portanto, temos 2 elementos novos que vieram de outros grupos de teatro que também, entretanto, já não existem e que eu sabia dessa vontade deles de voltar a fazer teatro e fui repuscá-los.
Na noite de 25 de março haverá também lugar a um momento musical com a Musiqui. O evento terá como objetivo não só celebrar o Dia Mundial do Teatro, como também assinalar a retoma à atividade deste grupo. A 8ª edição da Noite do Sketch acontece às 9:30 da noite no Teatro Ribeira Grandense. Conta com o apoio da Direção Regional da Juventude e da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Os bilhetes estão à venda no site da bol.pt e no local do espetáculo, tendo um custo de 5€.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar o ponto final na última informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.